Olá pessoal, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos mais um episódio do podcast intitulado Podgest FRN, que é um projeto de extensão aqui do Campus Natal Central, hoje especificamente para falar de um projeto de pesquisa que está estudando o Conselho do Idoso ou Conselho Gestor de Políticas Públicas. Para isso, nosso convidado, o professor Gustavo Brito, um dos representantes, já foi presidente do Conselho do Idoso aqui no estado do Rio Grande do Norte. Companheiro Gustavo, seja bem-vindo.
Obrigado, Jeff.
Poderia começar fazendo as suas apresentações, em que período você foi gestor, o que você representava?
Bem, eu fui presidente, né, anteriormente, sou presidente atual, né, estou presidente do CEDEP, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio Grande do Norte, na gestão 2021 a 2023, né, de março a março. Mas eu já fui anteriormente presidente desse conselho de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Nós tivemos uma gestão que teve um ano a mais. A gestão são 2 anos, mas à época nós tínhamos a Conferência Estadual da Pessoa Idosa, preparação para a Conferência Nacional, e não tinha tempo hábil para fazer eleição e explicar o processo para os novos membros que iriam entrar. Então, os conselheiros acharam por bem prorrogar por 1 ano. Então, nós tivemos aí, vamos estar à frente por 5 anos, né? A gestão do CEDEP.
Um sujeito engajado. Nessas duas gestões, companheiro, você representava que instituição especificamente?
Na primeira gestão, eu representava a sociedade civil através da Unifacex. Né? Nós tínhamos lá na Unifacex, eu criei na época a Faculdade Aberta da Melhor Idade, a FAMIFACEX. Nós tínhamos 600 alunos idosos e era a partir daí nós participamos, fomos eleitos enquanto presidente desse conselho, né, pela representação que a gente tinha junto às pessoas idosas. E nessa segunda foi uma indicação do nosso reitor, né, como a gente tem um trabalho aqui no IFRN Campus Natal Central, né, eu já estou à frente há 5 anos de um programa que existe há 22 anos, criado pela professora Edna Evaristo. E nós tínhamos antes da pandemia 1.500 pessoas idosas, né, hoje temos 700 pessoas. E isso acabou ressaltando, né, aos olhos do reitor e indicando para participar enquanto instituição governamental, que fomos convidados, o IFRN foi convidado e o nosso reitor me indicou.
Aproveitando, antes de entrar na pauta mais técnica, mas poderia falar um pouquinho mais sobre esse projeto que você coordena aqui no campus, que de repente pode ser de interesse da comunidade?
Perfeito. Centro de Promoção à Saúde da Pessoa Idosa, né? Centro de Promoção à Saúde do Idoso, como nós chamamos atualmente, CPSI. É um programa que existe há 22 anos, não é? Foi criado no dia 22 de abril do ano 2000, né? E a gente, pela professora Edna, e hoje a gente conseguiu expandir o projeto. Nós temos extensão, é a base dele, a extensão, mas também temos pesquisa e também o ensino, né? Então a gente tem as três vertentes aí trabalhando especificamente para a pessoa idosa. Nós temos uma parceria esse ano com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né, que aportou um recurso para que a gente pudesse contratar os profissionais, né? A gente está com corte orçamentário, então precisamos disso. Atuamos, são 23 atividades de extensão, hidroginástica, natação, informática, karatê. Temos atividades de ensino, né, como cursos de inglês, inclusão digital, junto com o Metrópole Digital, a gente tem o mesmo material, né, uma parceria que nós fizemos. Curso de cuidador de idoso, cuidador infantil, recepcionista de eventos. A gente tem vários cursos de formação inicial e continuada, né, que contempla a nossa educação, o que a gente entende aqui pela parte do ensino, né? E as pesquisas, por quê? Por sermos o local no Rio Grande do Norte onde tem mais pessoas idosas, nós somos demandados o tempo inteiro por mestrados, doutorados, né, como campo de estágio, além da gente produzir as nossas próprias pesquisas internas.
Legal.
Esse é o Centro de Promoção à Saúde do Idoso. E está sempre aberto para todas as pessoas idosas que quiserem. A primeira segunda-feira de cada mês, nós temos inscrições, novas inscrições. Então está sempre aberto o Instituto, aguardando as pessoas idosas.
Maravilha. Um outro ponto para reforçar o seu engajamento, que eu citei agora há pouco, seu engajamento com a causa. Além dessas duas gestões que você participou como presidente, uma você participou, outra atualmente. Você participou de outras gestões junto ao Conselho do Idoso?
Participei. É interessante essa pergunta porque nós somos poucos, né? Eu sou gerontólogo, né? Eu fiz uma especialização em gerontologia exatamente para entender essa área que eu estava entrando na época que eu criei lá a faculdade da melhor idade na FACEX. E somos poucos, né? A gente diz que de 5 em 5 anos entra alguém que se engaja na luta e que não sai mais. Somos pouquíssimos, por isso que é muito comum a gente ver no Rio Grande do Norte as mesmas pessoas ocupando os espaços pertinentes a essa luta, a essa discussão das políticas, né? Do interesse mesmo da pessoa idosa. Então foram 7 gestões que nós tivemos até o momento, né? E dessas gestões eu participei de 5, né? Só não participei da primeira e da segunda porque não tinha entrado na área ainda, né? Mas eu participei da maioria, né? Até porque agora, antes era como eleito, tem eleição a cada 2 anos para as instituições da sociedade civil, mas o setor público não, né? As instituições públicas e o IFRN representa uma instituição pública, nós temos a cadeira permanente, né? Então cabe agora ao reitor a decisão de 2 em 2 anos de quem é que ele vai mandar para representar a nossa instituição.
Indicação, né?
Indicação agora.
Gustavo, já entrando agora para a parte mais técnica ou da pesquisa, né, que estamos realizando, em relação à preocupação com o cenário atual para a pessoa idosa, o que seria, na sua opinião, a sua maior preocupação no contexto atual onde estão inseridos os nossos idosos?
Bem, a gente poderia falar bastante coisa aqui, né? A gente poderia falar que a preocupação é com a educação. Para a pessoa idosa, tanto o Estatuto da Pessoa Idosa quanto a Política Nacional da Pessoa Idosa, a Política Nacional de Saúde e todas as outras legislações que tem, fala muito da alfabetização para a pessoa idosa, né? Então, a gente entende que até hoje a gente tem um alto índice de analfabetismo, né? Os não alfabetizados são muitos, né? E mesmo os alfabetizados, aquele que a gente chama de analfabeto funcional, ainda é um maior ainda esse número, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está em outra época, né? A gente está num período em que muitas outras pessoas estão chegando na terceira idade ou na melhor idade, como queiram chamar, ou na velhice, né? Então, a educação ainda voltada exclusivamente para alfabetização, eu acho que é muito pouco. Eu tenho um sonho, que não vai ser agora ainda, eu sei que está guardado esse sonho, que é de a gente ter uma cota para idosos numa universidade como a UERN, né? A gente tem uma cota. E a cota que eu penso, eu já tenho articulado muito com o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, que é quem propôs de fato isso, né? Mas o deputado que lá estava organizando, ele não foi reeleito, né? Na gestão passada, e foi arquivado essa proposta. Mas uma proposta que seria talvez até diferente, uma cota para um aluno especial, para ser um aluno especial, né? Uma reinserção dessa pessoa que chega. Ele chega, sim, ao ensino superior. Muitas pessoas idosas, nós temos no nosso grupo uma pessoa que passou no mestrado, né, com mais de 70 anos, passou no mestrado. Só que é um ponto fora da curva. Então, a gente pensar numa educação apenas pensando numa alfabetização ou na EJA, né? EJA não é feita especificamente para o idoso. O idoso, ele também é incluído na EJA, mas assim, como uma benesse. Não é, a EJA não foi feita para ele, né? Jovens e adultos. Não tem o idoso aí com a metodologia específica para ele, com letras maiores, que pode ser feito, os arranjos, mas a gente pede sempre algo específico para a pessoa idosa, né? Então, se a gente fosse falar, são muitas coisas. A gente vai falar de habitação, a gente vai falar de assistência, a gente vai falar de LPI, né? Se a gente se tivesse algo que eu pudesse dizer à nossa governadora agora é, ao invés de você dar contrapartida, pagar, né, dar algum reforço financeiro para as ILPIs filantrópicas que nós temos no estado, são 28 atualmente, para assistir esses idosos, por que não criar uma instituição, uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência para o idoso, pública? Porque tem muitos idosos que não têm família, tem pessoas idosas que têm 60 anos, mas não têm. Não contribuiu com a Previdência, então só vai ter o benefício da prestação continuada no dia que completar 65 anos. Então tem 60 anos, não tem onde morar, e aí o que fazer com elas? As instituições filantrópicas têm que abarcar. Ah, mas o governo dá uma contrapartida, mas é pouco. Um salário mínimo, o estatuto vai dizer que as instituições só poderão ficar com 70% do salário da pessoa idosa. Os 30% tem que ser aberto uma conta e esse idoso, essa idosa, vai fazer o que quiser com o dinheiro. Isso é só no estatuto. Porque um idoso, foi feito aqui uma pesquisa, né, entre as instituições filantrópicas, as 6 de Natal.
Né, poderia citar um exemplo?
Juvino Barreto, Lar do Ancião Evangélico em Pirangi, Lar da Vovozinha, enfim. São 6, né, que temos aqui. E aí...
Todas filantrópicas.
As 6 filantrópicas. Nós temos bastante aqui privadas. Né? Tem instituições que cobram R$4.000 de uma pessoa idosa e a gente tem um público que tem esse dinheiro para pagar. Né? Então, elas são diferenciadas.
Esses R$4.000 seria uma mensalidade.
Uma mensalidade. Né? O idoso que... E tem umas que cobram um salário mínimo, um salário e meio, né? Porque são muitas instituições privadas em Natal. As filantrópicas, né, que são privadas sem fins lucrativos, são apenas 6 em Natal. Mas no Rio Grande do Norte são 28. E a cada dia a gente descobre uma outra, né? Uma outra que foi aberta, agora descobrimos uma em Nísia Floresta. Né? Descobrimos uma recentemente. Né? A gente, como eles não têm a obrigação de se cadastrar, por exemplo, no Conselho Estadual, né? Então a gente acaba, só fica sabendo se vem alguma denúncia ou se alguém pede a eles para entrar em contato. Né,
com Pode ser um trabalho de pesquisa interessante, então, o mapeamento dessas instituições no estado.
Mapeamento, né?
Vamos
agora,
saber.
Sempre a gente tem uma instituição nova, né, aberta. E aí, nesse estudo que foi feito, verificou-se que um idoso institucionalizado custa em média R$3.000. Então, se ele só ganha o salário mínimo, a grande maioria, como é que só fica 70%? Né? Então, muitas vezes a gente vê utilização dos 100%. Então, está indo contra o que o estatuto preconiza. Porque não tem recurso para custear esse idoso.
Você citou o estatuto algumas vezes e talvez já até tenha respondido a minha segunda pergunta, que é qual o ponto que você considera mais relevante, o que você destacaria para comentar em relação ao estatuto do idoso? Alguma temática que você destaca?
A temática tem muita coisa também, né? Porque o estatuto é muito vasto, mas uma coisa que para mim chama muita atenção positiva é a questão, que foi uma mudança já de 2017, Eu digo que a prioridade, eu chamo assim, né? A prioridade da prioridade. Eu consegui hoje chegar com meu pai, que tem 92 anos, como eu fui ontem, né, ao hospital com ele, e ele passar na frente de todas as pessoas, inclusive das pessoas idosas. Tá? Por quê? Porque ele tem problema de mobilidade, ele não consegue se equilibrar muito tempo, ficar em pé, andar. Então, isso eu acho que é uma sacada muito boa. Foi uma sacada que não teve lá em 2003, né? Mas que em 2017 foi organizada. A prioridade da prioridade. Então, você que tem mais de 80 anos, você tem prioridade em qualquer lugar, né? Em qualquer fila, em qualquer atendimento, perante as outras pessoas. Isso é uma coisa positiva. E o que eu acho negativo, que é uma discussão que eu já mudei de lado várias vezes, né? Eu sempre fui contra, hoje passei um tempo, né, tentando entender, e agora eu voltei a ser contra. É o artigo 3, que vai dizer que é dever da família, da comunidade, sociedade e depois do poder público, o cuidado com a pessoa idosa. Então, o que, que ele faz com isso? E isso não é só do Estatuto do Idoso, a Política Nacional também faz isso. Né? Ele bota toda a responsabilidade para a família e deixa o Estado lá no final. Então, esse Estado que a gente entende, eu entendo a importância, e por isso que por algum momento eu mudei de opinião, né? É que os vínculos familiares são muito importantes. Então, se você tem a possibilidade de criar o governo, né? O poder público tem a possibilidade de criar centro-dia e centro de convivência, é muito melhor do que as ILPIs. As ILPIs têm que ser criadas também. Mas a ILPI, o que é? Essa instituição de longa permanência para idoso. É a casa do idoso, né? É o que a gente chamava antigamente do abrigo, que é a casa do idoso. O idoso vai morar ali, vai conviver ali com as outras pessoas. Mas o centro-dia é um local onde você leva seu idoso. Nós temos o Espaço Solidário, que é uma instituição filantrópica, um ILPI filantrópica, né, que fica em Mãe Luísa, mas o Espaço Solidário também é centro-dia. As pessoas têm uma Kombi, a da instituição, que passa pegando esses idosos de Mãe Luísa, leva para a instituição, o idoso chega de manhã, faz atividade, tem atividade hidroginástica, tem várias atividades que eles fazem lá, almoça lá e no finalzinho da tarde volta para a família, volta para ter esse vínculo. Não quero fazer centro-dia porque demanda uma estrutura maior, demanda alimentação, faça um centro de convivência. Convivência 4 horas. Nós temos aqui Marli Sarney e Ivone Alves, um no bairro de Nossa Senhora de Nazaré e outro ali perto do Nélio Dias. Então, são espaços que as pessoas vêm, passam 4 horas, convivem, têm uma vivência ali que a gente diz que em sociedade e volta para sua casa. Né? Então, é isso que o poder público tem que fazer. Então, são questionamentos nossos. Então, quando a gente vê nesse artigo 3 a responsabilidade, o peso da escrita do português quando bota lá na frente a família como a responsável. E aí, para 99% da população, é só a família que vai cuidar. É a família que vai deixar, alguém vai deixar de trabalhar, por exemplo, vai deixar de estudar para cuidar daquela pessoa que de repente está ali acamada ou com Alzheimer, por exemplo.
Muito bem. Saindo dessa perspectiva mais genérica, conceitual, já para um aspecto mais técnico agora da gestão. Você já foi e é presidente do Conselho, e a minha próxima pergunta é: o que você considera ser presidente do SEDEP?
Ei, essa pergunta eu acho que é a pergunta mais difícil que eu tenho para responder.
Parece pergunta de entrevista.
Parece uma pergunta, mas assim...
Entrevista de emprego.
De emprego, né? Parece mesmo, mas assim, o que é ser presidente, né? Presidente é estar à frente de um grupo, né? De um grupo de conselheiros. Lembrar que o SEDEP só existe porque existe também uma vice-presidente, existe uma secretária executiva, somos 28 conselheiros, né? 14 conselheiros titulares e 14 conselheiros suplentes, mas o suplente não assume somente quando o titular falta. Por quê? Porque nós temos 5 comissões. Então a gente tem uma comissão, por exemplo, de monitoramento, né, de avaliação das ILPIs, são muitas. Né? Claro que o Conselho Estadual só atua quando não existe Conselho Municipal, aquele município que tem um ILPI. Né? Mas nós precisamos o tempo inteiro, nós somos demandados. Nós somos demandados, além das comissões, comissão de comunicação, comissão de monitoramento, comissão de avaliação, comissão de cadastramento. Nós estamos agora, dos 167 municípios, nós chegamos a ter 101 conselhos municipais. Só que, com a pandemia, muitos não voltaram. Então a gente tem aquela história de que a gente vai no supermercado e diz assim, tem tal item? Diz, tem, mas acabou. Tem, mas acabou, então não tem, né? Então não tem o conselho também. E a gente tem é muito difícil, os conselhos mudam constantemente. Ou alguém, como tem um município agora na região do Seridó, que eu liguei para o presidente, ele disse, não, pedi para sair. Pedi para sair, é muito trabalho, porque geralmente nos conselhos, ele demanda muito da mesa diretora, né? Então, o presidente, vice-presidente, secretário, a gente atua em tudo. Os conselhos, muitas pessoas são indicadas por trabalhar naquele órgão e sequer vão à reunião. Né? Então, isso aconteceu em todas as gestões de todos os conselhos que eu conheço. Não tem conselho privilegiado onde todas as 28 pessoas trabalhem. Elas trabalham, sim, mas em tempos alternados, né? Em tempos diferentes. Então a gente tem essa articulação com as promotorias. Nós somos muito demandados, muito. Aconteceu tal coisa com o idoso X numa instituição tal. A gente é demandado. Nós tivemos na primeira gestão, eu quase fui interno de um ILPI. Nós tivemos a denúncia da promotoria do município, da região da Grande Natal, um ILPI que comportava, 40 idosos, 40 e poucos idosos, e em um ano tinham morrido 20 idosos. Se no Juvino Barreto, na época, que o Juvino hoje atende bem menos gente, muito menos gente, mas na época atendia 120 pessoas e morriam 4, 5 pessoas por ano. Né? Então nós somos demandados realmente para que a gente tivesse um acompanhamento mais específico que tinha acontecido, o que estava acontecendo lá. E a gente viu coisas assim, simples de serem resolvidas e que não estavam. Eu lembro que eu fui com a vice-presidente na época e mais uma conselheira da saúde, né, que era responsável, era servidora da CESAP, e eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi pedir para ver a glicemia dos idosos. E eu, aleatoriamente, eu fui sorteando as pessoas. Eu disse, eu queria essa. Não, mas essa pessoa aqui não é diabética. Mas como não? Mas eu quero verificar, só estou pedindo para verificar. Não, mas é porque vai gastar a fitinha, é caro para a gente. Mas eu estou pedindo, eu queria que você fizesse. E olhou, a glicemia estava mais de 500. Né? Então era uma diabética, sem saber que era diabética, e não tinha uma alimentação especial para ela, porque não tinha sido diagnosticada ainda como diabética. Então, é um exemplo, né, de acontecimentos. E aí a gente passou a ter um olhar mais direcionado, né, junto com a promotoria, teve um TAC, fomos ao prefeito na época, o prefeito nos atendeu, porque, olha que coisa interessante, o programa Saúde da Família passava na rua inteira. Quando chegava na ILPI, pulava a ILPI, ia para uma casa que tem do lado esquerdo, pulava para a casa que tinha do lado direito. Dizia, não, eles não precisam. Mas eles precisavam. Né? Eles não têm médicos. Eles não têm... É um enfermeiro, né? Geralmente as LPIs têm muitos técnicos de enfermagem e um enfermeiro que comanda esses técnicos no fazer. Então, olha que coisa interessante. Se a gente não tivesse um olhar mais apurado de algumas áreas específicas da saúde, a gente ia ter, ia continuar essa mortalidade de pessoas.
Isso só para registrar, você falou de TAC, seria um termo de ajustamento de conduta.
Termo de ajustamento de conduta, obrigado.
Justo. Minha próxima pergunta, de certa forma, você já abordou, Gustavo, que é como você vê a sua atuação enquanto presidente. Então já vou pular, já vou para a próxima, que é para pedir a sua avaliação em relação à infraestrutura do CEDEP, em relação à infraestrutura do conselho do qual você hoje é presidente. Como você faz essa avaliação?
Tivemos dois momentos, né? Então é importante a gente sempre voltar para o passado para a gente conseguir enxergar o nosso presente. Então no passado, nós tivemos aí em duas gestões, quem me deu posse foi a governadora Rosalba Ciarline, né? E depois eu tive um pedacinho do início do governo Robson Faria. Eles alugaram um prédio muito bonito, né, na cidade, em Tirol, Petrópolis, e fizeram uma maquiagem, né? Então tinha uma maquiagem na época. Nós tínhamos todas as salas tinham computador, mas o computador não funcionava, né? O que nós tínhamos lá, que não temos hoje, era um telefone, né? Então todos os conselhos, era a casa do conselho, conselho da pessoa com deficiência, o conselho da assistência social, que a gente diz que é o primo rico da gente, né? Porque como eles têm que aprovar orçamento e tudo mais, eles são tratados diferentes dos demais conselhos. De segurança alimentar, são vários conselhos, são muitos conselhos, né? E aí nós tínhamos essa realidade. Atualmente a gente tem uma realidade totalmente diferente. Uma realidade com a governadora Fátima, que foi quem me deu a posse, ao conselho, né, ao grupo, ela tem uma visão, e a secretária Iris, professora Iris, também tem uma visão mais do que é o conselho, da importância do conselho, então tem uma estrutura. Hoje funciona na rua Nossa Senhora de Candelária, sem número, no prédio do Cine, né, no prédio onde fica o Cine, ali em Candelária. Nós temos, na lateral do Cine, tem a Casa dos Conselhos. Nós temos uma estrutura diferente, porque o Conselho Nacional nos deu, foi uma articulação minha da outra gestão, né? E a gente conseguiu já na gestão posterior à minha, de Adnan, chegaram esses materiais. Foi um carro, né? Computadores, impressora. Então, nós recebemos do Conselho Nacional esse material. Então, ela é bem estruturada, é o conselho mais bem estruturado que nós temos hoje, além do de assistência, o nosso é o mais bem estruturado. O que falta é um telefone. Eu já estou finalizando a gestão em março do ano que vem e nesses 2 anos nós não tivemos um telefone. Então, está em licitação, tem problema, enfim, eu consigo entender, sabe, eu entendo, mas não compreendo por que que é tão demorado, porque não é só nosso, né? Não é só o nosso que está com esse problema, mas essa é a estrutura que temos. Então, nós temos um carro próprio, que fica à disposição das setas, porque a ordenadora de despesa, o ordenador de despesa não é o presidente do conselho, nem a presidente, é a gestora das setas, no caso a professora Iris atualmente, então o carro fica lá. Então a gente sempre está pedindo para ver como é que está o carro, porque tem a deteriorização, né? A depreciação, que chama, né, do carro. Então é algo que a gente constantemente, eu estou andando nele, agora é um carro de primeiro mundo. É uma coisa mais maravilhosa que tem, eu acho que nas setas inteira, é o carro do CEDEP.
Que bom. Ainda nessa parte de estrutura, mas agora indo para o lado dos recursos humanos, você chegou a falar que os suplentes também trabalham nas comissões e tal. Como você avalia a participação dos conselheiros atualmente?
Essa participação, ela na verdade, deixa a desejar, tá? Porque, como eu disse a você, como é algo que é, para algumas pessoas, é imposto, então isso faz com que nem todo mundo vá o tempo inteiro, participe o tempo inteiro. O que a gente tem que agradecer aos conselheiros nesse momento é que a gente teve coro em todas as reuniões, coisa que na outra gestão minha, por muitas vezes, nós não tivemos coro. Nós tivemos secretarias, na época, como a Secretaria da Educação, na gestão 2010-2012, que não foi a uma única reunião.
Aproveitando, você percebe uma participação mais ativa dos representantes da sociedade civil ou dos órgãos governamentais? Ou não tem diferença?
Geralmente, a sociedade civil, porque as pessoas se candidatam, as instituições se candidatam. Nessa gestão atual, nós não temos muito isso. Nós temos muitas pessoas da gestão pública, né, da gestão pública participativas, muitas. A UERN não falta uma reunião, a Secretaria Especial, né, Estadual, né, de Especial de Esporte e Lazer, né, não falta nenhuma reunião. A Secretaria que representa a Secretaria de Educação, né, não faltou nenhuma reunião esses 2 anos, quase 2 anos que nós temos, 1 ano e meio. Né? Enfim, a CESED não falta, né? Tem muita, a maioria das instituições públicas não faltaram nessa, mas via de regra é quem mais falta nas gestões, né? Nas reuniões. Porque nós não somos, tem que entender que nós não somos só reuniões ordinárias. Nós temos um fazer além. Como eu falei das comissões, por exemplo, uma comissão de cadastramento precisa cadastrar as ILPIs, precisa cadastrar os conselhos municipais, há trocas constantes. Atualmente a gente é sempre perdido. Agora mesmo, dia 15, nós temos que mandar para o Conselho Nacional todos os municípios que criaram o fundo municipal, para que possa fazer parte da, que a gente chama erradamente de doação, né? Do imposto de renda, que na verdade é destinação. É só dizer para o governo, olha, disso que eu vou pagar, eu queria que 3% fosse para tal fundo, para tal conselho gerir. Né? Então, para a gente ter isso, a comissão de cadastramento tem que me passar uma lista com os municípios. Né? E muitas vezes nós ficamos, né, ligando constantemente para o município. E aí, já foi aprovada a lei, já tem o CNPJ, já está tudo regularizado, porque a Receita Federal está cobrando. Né? E a gente tem tido uma receita muito grande dessas destinações.
Falando agora do público beneficiado pelas ações, há algum tipo de articulação dos idosos para que eles participem, opinem de alguma forma no fazer do SEDEP?
Ei, essa sua pergunta é uma pergunta muito boa, porque eu lembro que quando eu tomei posse com a governadora Rosalba, ela achou estranho, porque só tinha 38 anos. Né? E agora com a governadora Fátima, com 48, né? E ela, mas você é tão jovem, lutando pelas pessoas idosas. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente jovem lutando pela pessoa idosa, né? A maioria das pessoas, elas não sabem como acessar, como é que eu tenho acesso, como é que eu posso lutar por mim mesmo, né? Então a gente tem muito esse problema. Tem algo que a gente está articulando agora, que na verdade é a Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, Dr. Antônio Costa, que é o secretário nacional, é um nome bem grande, mas eu vou resumir aqui, secretário nacional da pessoa idosa, né? Ele tem, inclusive, que apostou nesse ano aqui para o CPSI, né? Colocando recurso aqui para que a gente pudesse ter o Centro de Promoção à Saúde da Pessoa Idosa aqui do Campus Natal Central. Ele está articulando a RENAD. É a Rede Nacional de proteção e atenção à pessoa idosa. O que é a RENAD? A RENAD é um pedido, uma súplica das pessoas desde a primeira conferência até a quinta, que foi agora, há um ano e meio atrás, né? Então, a rede que vai articular tudo, ele vai dizer, eu sofro uma violação de direitos, por exemplo, hoje, eu sofro um estupro, eu vou para onde? As pessoas não sabem, ela tem que ir para a delegacia da pessoa idosa. A delegacia especializada que fica no complexo de delegacias ali na Ayrton Senna, em frente ao Favorito. Então, é uma... Agora, se eu peguei cartão do idoso para usar o dinheiro dele, é lá também na delegacia. Mas e se eu sofri uma violência psicológica? Eu vou para onde? Eu vou para a promotoria, eu vou para a delegacia, eu vou procurar o Ministério Público, eu faço o quê? As pessoas não sabem. Então, quando a gente tem uma RENAD, a gente tem uma RENAD, uma rede, que vai me dizer, inclusive, os passo a passo do que eu tenho que fazer e de como eu vou fazer e como cada instituição pode se organizar. Nas reuniões que a gente teve para a RENAD, né, os presidentes dos conselhos estaduais foram convidados, eu bati muito de frente que a gente não pode ir só para a violação de direitos. Um questionamento grande que eu faço é isso, a gente tem que ir para a promoção à saúde. A gente tem que trabalhar a qualidade de vida para as pessoas. Se eu promovo um centro de promoções à saúde do idoso, como nós temos aqui no IFRN, eu garanto que essa pessoa vai estar mais longe do hospital, né? Não que ela não vá estar no hospital em algum momento, mas a gente está promovendo qualidade de vida. Isso é muito mais barato do que recuperar a saúde depois que a pessoa estiver lá no hospital, né? Então, eu venho trabalhando isso no grupo de presidentes do conselho e eu faço parte, eu representei agora na conferência, eu fui o presidente dos presidentes do Nordeste, né? Eu representei o Nordeste nas discussões maiores, com fala maior, e essa minha fala ela é recorrente. A gente precisa de muita coisa. A gente ainda precisa de organização do transporte, ainda tem aquela questão do, é 0800, não vamos parar não. Ainda, mesmo que os conselhos batalhem muito e façam muitas reuniões e formações, né, capacitação, como queiram chamar, mesmo assim, ainda é recorrente. Ainda tem muita... muito problema, nosso transporte é muito alto para um idoso entrar, né? As próprias cadeiras reservadas para os idosos é muito pouca. A gente tem muito problema ainda com habitação. A gente podia ter habitação que qualquer pessoa pudesse usar, né? Não só a pessoa idosa.
O que você abordou agora seria aquele velho embate entre a prevenção e a correção. E você sugere o embate, o caminho da prevenção. Da
prevenção.
Né? Ainda tratando da atuação desse público idoso, eles participam de alguma forma na elaboração das políticas que irão receber?
Participam. A gente tem, agora, atualmente, nós estamos, né? Eu fui nomeado pela governadora Fátima Bezerra, juntamente com a equipe, eu fui nomeado para coordenar um grupo de trabalho que vai entregar, agora no final da gestão, o Plano Estadual da Pessoa Idosa. Nós temos uma Política Estadual da Pessoa Idosa, ela foi feita há exatamente 20 anos atrás, dia 12 de agosto de 2002, né? Ela foi assinada, ela foi sancionada, a Política Estadual. Contudo, passaram-se 20 anos sem que nenhum governador, nenhum secretário da Assistência Social, que é onde o nosso conselho está atrelado, né? Nenhum deles criou um plano para dizer como é que iria ser feito essa política, como é que iria sair do papel, né? Então, até agora, 20 anos sem sair do papel. Então, nós estamos indo, nós decidimos fazer inicialmente por região, né? Não dá para fazer no estilo conferência, não dá para a gente ir nos 167 municípios, até porque fomos prejudicados com a campanha eleitoral. Nós tentamos muito fazer até agosto, depois tentamos de novo até outubro e não conseguimos porque os secretários diziam, olha, estamos preocupados agora em eleger nosso deputado, né, que vai nos auxiliar aqui na gestão pelos próximos anos. E aí vamos começar agora em novembro no estilo regional. Então são as 10 regiões divididas pelas setas. Então nós vamos a ela e lá vamos ter pessoas idosas. Cada município obrigatoriamente vai ter que mandar no mínimo uma pessoa idosa para discutir o que é que elas querem de cada um daqueles itens que tem: segurança, saúde, educação, esporte e lazer, moradia, né, transporte, cada um dos itens que foi composto, que é composto a nossa política estadual. Então, a pessoa idosa vai participar, sim, e sempre participa. Nas conferências, nós tivemos 5 conferências, primeiro municipais ou regionais, estaduais e federal, é muito interessante, né? Eu fui a 3 das 5 como delegado e eu tinha uma pulseirinha branca. Era muito interessante, porque na hora de sair do hotel, a gente estava na fila. Chegou um idoso, eu ficava para trás. Aí passava a primeira van, a segunda, levando do hotel para a conferência, terceira, para ir ao banheiro. Eu apertado para ir no banheiro, aí dizia assim, pulseirinha branca. Chegava 10 idosos na minha frente, o idoso na frente. Você aguarda, segura aí. Para alimentação, a mesma coisa. Para alimentação, eu fiquei mais de 1 hora e meia. Eu não só, né? Todos nós que não tínhamos 60 anos ou mais. Ao invés de ficarmos chateados, a gente ficou surpreso e feliz. Poxa, que maravilha! Um lugar onde a pessoa idosa ela tem prioridade, porque a fila é outro questionamento meu. Ninguém diz, na lei não está dizendo que tem que colocar um caixa para idoso. O idoso tem prioridade em todos os caixas, né? Só que convencionou-se a deixar um caixa para a pessoa idosa, que dependendo da quantidade de idosos, é um caixa que anda mais devagar do que os outros, e 10 para as outras pessoas, né? Então são coisas que a gente não consegue entender, mas coisas do brasileiro que vai adaptando. E lá não, lá tinha prioridade máxima para a pessoa idosa, na conferência estadual, das conferências estaduais. Então é muito bom ver isso. É muito bom ver aquela pessoa de 60, 70, 80 anos debatendo, né? E solicitando. Nós tivemos muitas conferências, a gente vê as pessoas indo muito mais para passear em Brasília, né? Pessoas que não tiveram essa oportunidade de andar de avião e tudo mais. O nosso grupo, ele foi com o propósito de ir para a conferência. Então nós tivemos destaques, a nível nacional, né, em uma das conferências, aliás, na maioria, porque a gente participa, a gente estuda no hotel o que que a gente quer, o que que o Rio Grande do Norte está precisando, o que que a gente tem que solicitar para as pessoas, né? Então é um estudo grande sobre isso.
Aproveitando essa sua pergunta, já para caminhar para as duas últimas, para a nossa discussão. O que você considera, então, como desafios do CEDEB, do Conselho do Idoso, em relação à implementação dessa política? Você já estava mencionando alguns pontos.
Não, eu acho que o desafio da gente é dessa gestão, e se eu conseguir entregar isso, eu digo em nome do CEDEB, né, enquanto presidente, mas o grupo inteiro, que é o que a gente quer, entregar o plano estadual da pessoa idosa, a gente está satisfeito. Eu acho que cumprida a missão. A gente teve aí uma pandemia no meio, né? A gente teve problema com essa pandemia, a gente teve problema de articulação, inclusive dos conselheiros. Nós fizemos por muito tempo a reunião pelo Google Meet, né? A reunião virtual. Então, se a gente conseguir entregar o plano, que é um plano que a gente ainda está discutindo, mas a minha sugestão para o grupo é que seja um plano decenal. Eles acham que 10 anos é muito tempo, mas eu digo 10 anos fica assegurado que várias gestões, pelo menos mais 2 à frente, né, ou 3 à frente, vão estar na obrigação de estar cumprindo, ou pelo menos está mais claro ali. O plano vai dar clareza de como fazer cada coisa. Então, para não ficar ou como eles geralmente me chamam, né, professor Gustavo, lutando por uma ILPI em toda reunião que tem com a governadora, com a secretária. Gente, é uma ILPI pública, né? Sempre falo de Areia Branca, que acabou o município de Areia Branca na pandemia. A instituição lá era filantrópica e eles transformaram em instituição pública. Né? Então, o tempo inteiro, para não estar com o Pires na mão, vai ter esse plano. Então, acho que o que a gente pode fazer mais importante nessa gestão agora para a pessoa idosa do Rio Grande do Norte é instituir um plano de ação, né? Esse plano que está em construção.
O próximo ponto, que talvez você já tenha atendido, né? Você colocou como desafio da gestão. Teria um outro ponto em relação à atuação do poder público para aperfeiçoar esse atendimento à pessoa idosa que você destacaria?
O poder público, eu acho que tem, sim, está na mão do poder público e todas as ações podem ser feitas. Eu sempre penso na criação de algumas instituições. Eu estou dizendo isso porque nós temos demandas reprimidas. Por exemplo, nós temos aqui no IFRN atualmente 700 pessoas idosas. Se a gente abrir vaga para 1.500, vamos ter 1.500 pessoas aqui. Se a gente abrir vaga para 3 mil pessoas, vamos ter 3 mil pessoas aqui. Então, existe uma demanda reprimida muito grande. Então, quando a gente tem criação de centro de convivência, porque nós temos alunos aqui que moram em São José do Mipibu. Nós temos alunos aqui que moram no litoral norte, né? Nas praias do litoral norte, em Muriú, por exemplo. Tem aluno que vem duas vezes, uma aluna que vem duas vezes na semana de lá. Tem pessoas que vêm de Macaíba, tem pessoas que vêm de São José de Mipibu, de Nísia Floresta, de Parnamirim, são muitos. Então, se a gente cria, não precisa ser a universidade aberta da terceira idade, mas se a gente cria o centro de convivência, se o poder público cria centro de convivência, centro dia, né? Parnamirim também criou, centro dia, hospital dia, né? Casas lares, instituições de longa permanência para o idoso, as ILPIs. Enfim, se a gente consegue, a gente tem que lembrar que já somos 14% da população idosa, com uma projeção de daqui a mais 20, 30 anos, sermos um quarto da população, 25% da população ser idosa. Então, se a gente cria o poder público, cria essas instituições e mantém essa instituição, porque não é fácil eu ter os profissionais. O grande ponto não são materiais, são os profissionais. O que é caro são os profissionais. Eu tenho um terapeuta ocupacional, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um educador físico. Eu acho que talvez nessas instituições tem que ter bastante educador físico, arte educador, pedagogos. Enfim, o termo, né, lá, terceira idade, ele trabalha com a interdisciplinaridade, são muitas profissões juntas. Então, isso o poder público pode fazer. Entendo que são poucos recursos, mas eu entendo também que isso acontece porque muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa idosa não vota, a pessoa idosa não reclama, porque ela não sabe nem onde reclamar. Então, deixo aqui nesse quase final já de conversa,
já,
né?
Já pode emendar com as considerações finais.
Já, então, nas minhas considerações finais, eu deixo aqui para vocês a mensagem de que vai mudar, vai melhorar, né? Daqui a 10 anos eu serei idoso e eu quero pegar aí uma política muito boa, um plano. Eu quero que os nossos governantes pensem, né, estruturem os espaços para que a gente participe enquanto idoso. Lembrando que se eu faço a questão da acessibilidade, o acesso fácil, por exemplo, acesso de transporte para aquelas criação de parques, de uma infraestrutura que comporte a pessoa idosa, essa pessoa vai estar inserida na sociedade sozinha, não preciso de muita coisa, né? Agora, eu preciso disso. E eu queria deixar aqui também o Disque 100, né? O Disque 100, nós tivemos a última pesquisa realmente que nós finalizamos foi da companheira Tamires, né? Foi em 2019, a questão das denúncias do Rio Grande do Norte. Foram mais de 1.200 denúncias, então é muita coisa. Tem mais denúncia com maus tratos ou alguma violação de direito, né? Com a pessoa idosa do que com criança e adolescente no estado. Então a gente tem que se preocupar mesmo com isso. O Disque 100, você pode ligar de qualquer lugar, você não precisa se identificar. Se você quiser que a denúncia seja anônima, pode ser anônima, né? Então eu acho que é muito importante. E Brasília, né, vai encaminha para os conselhos, encaminha para o Conselho Estadual todas as denúncias para que a gente tome conhecimento e a gente acompanhe também. Mas a gente só acompanha, porque ele vai mandar para quem de direito? Para a delegacia, para a promotoria. Ele vai saber o órgão que aquela denúncia precisa ser averiguada. E aí esses órgãos, eles têm assistente social e eles têm psicólogos, né, que vão à casa e que tem todo um traquejo já para extrair da pessoa idosa que quando a violência é cometida pelos familiares, sobretudo pelos filhos, as pessoas idosas têm medo, né? Tem medo e tem vergonha. Tem vergonha porque, poxa, fui eu que criei, e tem medo, fui eu que criei e está fazendo isso comigo. E tem medo de denunciar essa pessoa, ser presa, esse familiar, esse ente querido, né? Então ela geralmente volta atrás. Mas a equipe está preparada e essa equipe vai verificar se há alguma violação de direitos. E são várias, gente. A gente tem que entender que não é só a violência física, a violência psicológica, a violência institucional. A gente encontra, é mais difícil, mas a gente tem violência institucional também, enfim. Então, que a gente consiga essa gestão do SEDEP, consiga criar, de fato, né, elaborar esse plano estadual da pessoa idosa, para que a gente faça se efetivar essa política que está tão fácil na boca dos políticos. Vamos criar políticas públicas em prol da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente. Eles só falam isso. De fato, criação da política vai criar mesmo? E como é que vai estruturar? E cadê esses espaços, esses locais? E as academias da terceira idade, que nós tínhamos muito, muito deterioradas na cidade de Natal, por exemplo? Né? Cadê a prefeitura da cidade? Enfim, a possibilidade de ter profissionais, de parcerias com instituições que têm o curso de educação física, isso seria gratuito, né? As pessoas, os alunos precisam de horas para se formar, né? Não poderia fazer. Eu sei que não é tão fácil, mas a boa vontade e o poder público querendo, ele faz, né? A verba está com ele. Obrigado.
Muito bem. Estamos chegando ao final desse episódio, lembrando que este é o primeiro de uma série de outros episódios no qual ainda continuaremos abordando a temática do idoso. Agradeço a participação do professor Gustavo e me despeço. Até o próximo, pessoal.